Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, e que um dia possa ser melhor que o outro. Amém? Ainda quando não for um dia assim tão bom, mas ele possa ser melhor no sentido das experiências e o aprendizado que cada dia nos traz. Amém, queridos? É muito bom a gente poder estar na casa do Senhor. Tem um verso na Bíblia que diz isso. Me alegrei quando me convidaram para ver a casa do Senhor. E esse é o espírito que nós temos que ter. É a casa do nosso Pai. Claro que a gente vem aqui juntos, né, como igreja, como células unidas, família, para poder cultuar o Senhor, mas nós o cultuamos todos os dias com as nossas vidas. Amém? Isso tem que ser claro para nós. A gente não pode apenas, nesses momentos, querer prestar culto ao Senhor. Mas a nossa vida tem que ser um culto racional, sacrifício vivo. Era isso que o apóstolo Paulo nos ensinava nas Escrituras. E esse é o último culto do ano. Sei que nós já começamos o culto falando disso, né? Oferta, nós falamos disso de novo. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém? Amém. Até aqui o Senhor te ajudou? Amém. É assim que você termina o ano? Amém. Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui. Não aqui, culto, mas aqui, final de 2016. Talvez você venha de uma situação de desemprego, foi um ano desafiador nesse aspecto. Aliás, em vários aspectos da vida não foi um ano muito fácil. Mas cada um de nós, como indivíduos, experimentamos particularidades. Talvez você tenha perdido alguém que era importante para você. Alguém que você já não pode abraçar mais. Eu perdi alguém assim esse ano, meu sogro. Não tem muito tempo. E a gente precisa refletir sobre isso. Talvez você tenha perdido um emprego e chegou aqui no final de 2016 sem renda. Talvez você tenha perdido o relacionamento. Mas nós chegamos. Amém? E glória a Deus por isso. Cada novo dia, uma nova oportunidade. Cada novo amanhecer é uma nova chance que o Senhor nos dá. É uma dádiva. Acordar pela manhã é uma dádiva. Estava conversando com o pastor Rafael agora há pouco. E ele teve hoje, né, Rafonte? Num velório de uma pessoa que foi dormir e não acordou mais. Situação de álcool e outras coisas que não necessariamente são vontade de Deus. Obviamente não são vontade de Deus para a vida dos seus filhos, mas se ele foi assim, onde ele está agora, né? Onde a alma dele está agora? A gente não sabe, mas eventos assim têm que ser para nós oportunidade de refletir a nossa vida. E normalmente a gente deixa, né? Isso é cultura entre não brasileiros, mas acho que no mundo inteiro, é uma época de fazer reflexões, de considerar as escolhas que a gente fez esse ano aqui. Aliás, quantos começaram 2016 cheios de resolução? Eu estou levantando a mão porque eu comecei assim. Quantos fizeram também? Sabe aquelas resoluções de ano novo? Vou perder alguns quilos, vou parar de comer. Quem começou assim? Hã? Quem falou que ia estudar esse ano? Entrar para a academia? Aprender um novo idioma? Aprender a dançar? Eu preciso aprender a andar primeiro sem tropeçar para depois aprender a dançar. Mas a gente aproveita esse, sabe, o primeiro de janeiro parece que é a segunda-feira mais especial de todas. Porque segunda-feira é o dia internacional do começar alguma coisa. Não é isso? A gente sempre fala, na segunda-feira eu começo esse regime, na segunda-feira eu começo esse curso. E o ano novo, ele marca isso também. É um recomeço, é um novo ciclo. Por alguma razão, aprove ao Senhor fazer com que o nosso planeta desse lá 365 voltas em torno do Sol e isso marcasse um ano. E a cada 365 dias que passa, desde o dia que você nasceu, é um novo ano para você. Marca um novo ciclo, um novo início. E a gente precisa parar mesmo, sempre. É bom que a gente fizesse isso todos os dias. No final do dia, quando você vai se deitar, reserve alguns minutos para refletir como foi aquele dia. Que escolhas você fez? Onde essas escolhas te levaram? Que conquistas você conseguiu por causa das escolhas? E eu estou falando das mais simples até as mais complexas. Sabe, tem muitas escolhas que as pessoas fazem para nós. A nossa mãe, por exemplo, é mestre nisso. Menino, leva a blusa que vai chover, ou vai fazer frio. E você olha para fora, está aquele sol de rachar. Mas se você não leva a blusa, o que acontece? Faz frio. Mãe tem uma sabedoria que é divina, não é verdade? Pai nem tanto nesse aspecto, assim, mas mãe, nem leva o guarda-chuva que vai chover. Aí você escolhe não levar o guarda-chuva, chove. Aí vem a consequência, tem que lidar com a consequência da escolha que você fez, de não levar o guarda-chuva. Então, das mais simples às mais complexas, nós temos que nos permitir colocar de lado e avaliar. Deus fez isso. E Ele não tem problema nenhum com isso. No primeiro dia da criação, Ele falou o quê? Haja luz. E houve luz? E o que Deus fez depois que houve luz? Se colocou de lado na criação, examinou e falou, é bom. E foi para o segundo dia. E no final do segundo dia, Ele fez a mesma coisa. Ele parou para ver o que Ele tinha feito e falou, é bom. E o que Ele estava nos ensinando? Que a gente precisa parar para avaliar a nossa vida. Então, pensando no que ministrar, compartilhar, na verdade, assim, conversar, porque eu tenho expectativa no meu coração que nós vamos ter um culto dinâmico, amém? Eu falo, vocês respondem, tá bom? Vai ficar bem legal, por isso que eu já quis ficar aqui embaixo. Falar sobre gratidão, será tantas coisas a gente pode falar, mas assim, eu termino esse ano aqui de 2016 com uma expectativa tão grande no coração sobre vários aspectos da minha vida, que é claro que eu tenho um coração grato por tudo que eu vivi. 100% das coisas que eu vivi em 2016, eu creio, havia a mão de Deus. O apóstolo João tem recebido essa palavra já do Senhor há alguns meses, anos até, e no último ano isso virou livro para nós. Então, se você não leu esse livro, corre para ler. Sabe, eu vou falar que é uma recomendação, mas eu queria que você recebesse isso como um desafio. Leia esse livro do apóstolo, reconhecendo a mão de Deus em todos os seus caminhos. Porque todas as experiências que eu tive em 2016, boas ou ruins, foram oportunidades para eu refletir a minha vida. Sem olhar para onde nós estamos, nós jamais vamos conseguir ter um vislumbre que seja curto do lugar onde nós vamos chegar. Por mais que a gente projete, por mais que a gente arquitete, por mais que a gente deseje algo, por mais que a gente queira muito alcançar um lugar, se a gente não refletir onde a gente está, qual é o momento em que nós estamos, a gente não consegue avançar muito mais do que nós poderíamos. A gente é como um avião antigo tentando fazer um pouso no dia de muita chuva. Depende mais da habilidade do piloto, ou seja, força do braço, do que dos instrumentos. E aí a gente pode fazer uma comparação com esses instrumentos, não querendo comparar uma coisa com Deus, mas avião moderno pode ter o tempo que for, pode ter a treva que for, ele decola e baixa olhando para o instrumento. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, se a gente consegue descansar em Deus e esperar que os planos, os propósitos, os sonhos dele se cumpram na nossa vida, se somente isso a gente conseguir fazer agora, não só em 2017, mas o resto dos nossos dias, enquanto nós vivemos, como nós seremos pessoas felizes no tempo que Deus determinou para que nós vivêssemos aqui. Então, pensando no que conversar hoje, eu ouvi há alguns dias atrás uma breve reflexão assim sobre o Salmo 37. E ele é um salmo muito parecido com o Salmo 72, quando Asaf está voltando do culto para a casa dele, e a igreja, o templo era no centro, e ele morava na periferia, e ele vai vislumbrando a alegria dos ímpios. Sabe, talvez muitos cristãos, talvez não aqui nessa igreja, mas ao redor do mundo, terminem um ano com esse sentimento. Caramba, o meu vizinho, ele é perverso, ele é ímpio, ele é pecador, ele trai a esposa, ele é enrolado no trabalho, e olha como é farta a mesa dele para a ceia de Natal. Olha o carro que ele tem na garagem, olha a casa que ele tem, e ele é ímpio, e eu que sou crente, Estou experimentando situação de miséria, desemprego, doença. Talvez não aqui, mas, querido, não precisamos fazer muito esforço para entender que no mundo inteiro cristãos podem estar terminando o ano assim, com uma perspectiva completamente nublada, ou pior, sem perspectiva nenhuma, porque estão olhando muito mais para a situação daqueles que não estão em Cristo do que para a sua própria vida. Gente, nós estávamos indo para o inferno. Hoje nós estamos indo para o céu. Quem não falou amém está indo para o céu também. Vou falar de novo. A gente estava indo para o inferno. Entende a gravidade disso? Percebe? Lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre. Jesus falava isso. Mas agora nós estamos indo para o céu. E tem mais, você não vai levar nada daquilo que você tanto sonha para lá. Na verdade, Pedro vai dizer lá na segunda carta que ele escreveu, que todas essas coisas aqui que a gente vê, que a gente pega, que a gente deseja, que a gente quer, estão sendo reservadas, mas estão sendo entesouradas. Sabe o que é isso? Parece que tem um brilho especial naquela TV de 60 polegadas que teu vizinho tem. Te tesoura, que fala para eu quero aquilo, e aquilo vai para o lago de fogo que não se apaga, junto com o inferno, a morte, o diabo e todo mundo que está, que não somos nós, amém? Mas nós estamos indo para o céu, isso por si só já tem que alegrar os nossos dias, a nossa vida. Mas Asaf foi para casa vendo isso e comparando com a miséria dele. Só que quando ele chegou em casa, ele falou: caramba, os meus pés estão quase desviando, estão quase desvalando, estão escorregando, eu estou quase perdendo a minha fé, eu estou quase perdendo a minha convicção de fé, a minha crença, estou quase perdendo a companhia do meu Deus, porque eu estou olhando para as coisas e para os ímpios, mas eu vou voltar lá para o templo para ver se eu vejo alguma coisa diferente. E ele termina o salmo dizendo: quando eu entrei no teu santuário, e aqui a gente pode falar de presença, quando eu estava na tua presença, então eu pude vislumbrar qual é o fim destes ímpios, que aos meus olhos carnais, tanto mais do que eu tenho. Mas o que tenho eu no céu além de ti? Outro texto na Bíblia vai dizer: o que tenho eu na terra além de ti? Nada, nós não temos nada. Nu nós viemos, nu nós vamos deixar esse mundo aqui. Como a gente nasceu? Sem nada. Alguns de nós tão velhinhos, vão viver tão bem a vida que vai voltar para o pó até sem dente, do mesmo jeito que nasceu. Talvez ponha a dentadura para não ficar tão murcho assim no caixão, mas quando for exumação já vai ter caído, vai estar banguelinho. E esse Salmo 37, ele fala que essa felicidade dos perversos, ela é temporária, porque vai acabar. Então, nunca mais na sua vida, em nome de Jesus, compare você a alguém que não tem Cristo. E eu não estou querendo dizer que você precisa usar o que você já conquistou em Cristo, que é a tua salvação, para se sentir de alguma maneira especial. Sabe naquele estilo de cristão que diz assim: eu já estou salvo e tudo mais, vá para o inferno, cantando aquele hino do Roberto Carlos? Tem crente que é assim, mas a gente não deve ser assim. Sabe, nós já alcançamos a Cristo, mas quantas pessoas não vão alcançar a Cristo por causa da sua vida? Muita gente vai alcançar a Cristo por causa de você. E vai ser assim com quem não está falando amém também. Porque você já está em Cristo, entendeu? Ele vai usar você de um jeito ou de outro. Você vai dar fruto. Amém? Porque você já está limpo pela palavra. É promessa. Jesus falou em João 15. Vós já estais limpos. Então, Pai vai procurar fruto em você e vai achar, e vai te limpar mais ainda para você dar mais fruto. Você precisa aprender a descansar nele. Esse ano, talvez a sua célula encolheu, a tua rede encolheu, talvez pessoas foram embora. Como eu disse, eu não sei como é que você termina o ano. Mas assim, não deixa isso definir o teu chamado. Não deixa essa circunstância roubar a convicção daquilo que Deus separou você para fazer, porque Ele vai fazer através de você. Você vai dar fruto. Amém? Mas esse Salmo 37, ele fala, ele é como se fosse uma resposta para Asaf. Dizendo: Asaf, sabe aquilo que você viu lá? essa alegria, essa felicidade, essa mesa farta, essa abundância de bens, todas essas coisas são temporárias. E aí eu vou pedir para você ler o salmo inteirinho em casa. Mas dessa breve reflexão que eu ouvi, dá para a gente extrair assim pelo menos 4 ensinos que tem a ver, não com os ímpios, não tem a ver com a brevidade dessa pseudo-felicidade que eles experimentam, mas tem a ver como é que nós vamos conduzir os nossos dias. Amém? Como você vai começar 2017? Eu não sei, mas espero que a reflexão de hoje te dê pelo menos um norte, uma direção, para que você deseje iniciar o teu ano segundo a orientação, segundo os ensinos desta palavra para a nossa vida. Então, se você não abriu ainda, está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Pode ser aplicativo. Glória a Deus, essa aí é a sua arma, amém? Esse é o seu manual de fabricação. Você foi fabricado por Deus e Ele te deu um manual, é a Bíblia. Se você não sabe como é que você funciona, leia a Bíblia. Amém? Abriu em Salmo 37? Nós vamos ler a partir do versículo 3. Mas antes de ler, vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê graça para compartilhar, para ouvir, para que essa palavra possa cair no nosso coração nessa noite, transformar a nossa vida, cumprindo o propósito para o qual Ele nos trouxe aqui nessa noite. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui na Tua casa, compartilhando com a igreja, com os irmãos, os amigos, as últimas horas deste ano de 2016, o ano do nosso Senhor. Por muitas razões, Pai, nós sabemos que este ano foi difícil para o Teu povo aqui no Brasil. Muitos de nós experimentamos coisas que, por vezes, tentaram roubar a nossa fé e tirar a nossa paz. Mas eu creio, do fundo do meu coração, Senhor, que todos nós, de alguma maneira ou outra, nós chegamos até aqui fortalecidos, prontos, preparados para viver experiências novas. E aquilo que nós aprendemos neste ano vai nos ajudar a viver estas experiências, para que assim, dia após dia, na Tua presença, nós possamos ser transformados à luz da palavra e à luz de Cristo em nós, Senhor. Pai, nós temos mais uma vez nas nossas mãos a Tua palavra e nós oramos, Espírito Santo, pedindo que da mesma maneira que no passado o Senhor inspirou Davi, Teu servo, e outros homens a escreverem este livro, que o Senhor possa nos inspirar nessa noite, Senhor, para compartilhar, ouvir aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, mas muito mais do que conhecimento, que nós possamos, Senhor, viver essa experiência da Tua Palavra, uma experiência de transformação nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar a ler a partir do versículo 3. E ele começa dizendo assim, Davi escreveu esse salmo. E ele diz, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, como eu comentei, a gente tem pelo menos 4 lições aqui nesse pequeno trecho das Escrituras. A gente aprende a confiar, a gente aprende a entregar e a gente aprende a descansar. Amém? Vamos repetir isso: confiar, entregar e descansar. Aí, o ensaio valeu. Então, vamos fazer agora para valer. Confiar. Entregar e descansar. Só que não são apenas 3 lições, como eu comentei, são 4 lições. E uma está implícita aqui. E na verdade não é a 4ª lição, é a 1ª. Sem que a gente entenda esse primeiro passo, a gente não consegue entrar no segundo, que é confiar. E para isso a gente precisa olhar para o natural, por exemplo, no aspecto do relacionamento. Quando a gente fala que precisa confiar em alguém, quando eu tenho que confiar no Rafa, no Cris, cada um de vocês, no meu chefe, na minha esposa, isso tem uma premissa anterior que é o conhecer. Amém? Você não conhece, não confia naquilo que você não conhece. Sim ou não? Ou você confia, nunca viu e já sai confiando? Não podemos, mesmo porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que tem expectativa em outro homem. É isso que falo confiar. Não é que a gente não possa confiar em alguém, mas a gente criar expectativa, a gente tem um problema. Só que a gente não consegue confiar naquilo que a gente não conhece. E às vezes a pessoa pode passar 40 anos na igreja e ainda assim não conhecer a Deus. Mas como é possível? Como é possível alguém estar tanto tempo na igreja e não conhecer ao Senhor? É simples. Basta você verificar o quanto ela confia, o quanto da vida dela ela entrega e o quanto ela descansa. Quantas pessoas no nosso meio não têm uma vida atribulada? Tudo é tormento, tudo é problema, tudo é agitação, tudo é correria, tudo é dificuldade. Quantos de nós não somos assim? E qual é o problema? É que a gente não descansa. Por que a gente não descansa? Porque a gente não entrega. E por que a gente não entrega? Porque a gente não confia. E por que a gente não confia? Porque a gente não conhece a Deus. Então, primeira lição, diga assim, conhecer a Deus. Segunda lição, confiar em Deus. Terceira lição, entregar a Deus. E quarta lição, descansar nele. Amém? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Confia. Quem conhece? Confia. Quem confia? Entrega. Quem entrega? Descansa. Acabou o culto. A palavra era isso aí. Poder morar já embora para o ano novo. Essa é a questão central da palavra hoje. Mas como é que alguém pode conhecer a Deus? A gente vê a Deus? Não. A gente não pode ver a Deus. A gente vê a Jesus? Hã? Sim ou não? Os olhos naturais, vem não? Ninguém vai dizer, ah, eu vejo pela fé, não é disso que eu estou falando. A gente não vê Jesus, não vê o Espírito Santo. Ainda a gente não vê, mas um dia nós vamos estar do lado dele, corporalmente, amém? Vamos poder abraçar, tocar, bagunçar nos cabelos dele, puxar a barba dele. A gente vai poder fazer tudo isso, mas por enquanto não dá. Mas é possível, sem ver a Deus, conhecer a Deus? Sim ou não? Como? Hã? Olha lá, ó. Pela palavra. Quer ver uma coisa? Quem criou os céus e a terra? Quem te falou? Quem nasceu de uma menina virgem? Quem te falou? Palavra. Vamos voltar lá para trás. Sabe por que muita gente não descansa? Porque não lê a palavra. Aí o que, que eu tenho que pensar para a minha vida? Porque o desafio da palavra é olhar para ela como que quem olha para um espelho. Amém? Não é isso que Paulo fala, 1 Coríntios 13? A gente vê as coisas embaçadas. Mas vai chegar um dia que a gente vai ver de maneira plena. Quando Jesus voltar. Mas agora nós estamos olhando como que num espelho embaçado. E a gente olha para a palavra e a gente vê a nossa vida. Então, como é que eu vou embora para minha casa hoje? Pensando quanto de 2016 eu li a palavra. Quantas vezes eu me envolvi com esse livro? No ano. E eu preciso pensar nisso. Sabe, tem um videozinho do Paulo César Baruch rodando o WhatsApp. Já tem uns 3 anos e esse ano veio com força total. Que ele canta dizendo que se no ano novo a gente não tiver atitude nova, é mais ou menos assim que ele canta. Que tudo vai ser igual, nada vai mudar. Então, se eu quero conhecer a Deus, nós cantamos isso aqui. Quero conhecer-te cada dia mais. Irmão, vai para a palavra. Criam, mas não é para ler como quem lê por uma questão de protocolo, de religião. Ah, eu preciso ler, porque senão eu não conheço a Deus. Não, leia como alguém que quer realmente conhecer a Deus. Porque a gente fala de ter uma renovação de mente, de ter transformação, mas como eu posso ter a mente de Cristo se eu não estou preocupado com o que Cristo fala? Se eu não estou muito preocupado com o que Ele pensa? Como é que eu posso querer ter a mente dEle? Como é que eu posso querer ter a minha vida transformada por um pozinho mágico apenas? Não funciona. Não é que não funciona, não existe a mínima possibilidade. Mas quando eu olho para a palavra, de Gênesis a Apocalipse, eu conheço um Deus santo, justo, poderoso, majestoso, maravilhoso, que existe desde a eternidade, que Ele é amor. E o seu amor não pode ser contido dentro dEle. Ele criou a mim e a você para nos relacionarmos com Ele. Mas se eu não leio a palavra, como infelizmente muita gente ao redor do mundo não lê, vai achar que ele só é alguém que está disponível para realizar milagres, para realizar desejos, para trazer bênção, para trazer vitória, para trazer essas coisas que a gente vê, que tem a ver mais com a nossa vida aqui do que com a nossa vida eterna. Então, para conhecer a Deus, eu preciso ir onde mesmo? Onde? Não ouvi. Qual a palavra? Bíblia. Bíblia. Você pode ler 500 livros a tua vida inteira. E é bom que você leia, amém? Tem uma biblioteca aqui, uma livraria aqui, com títulos especialmente selecionados. Para comprar livro aqui, a gente ora. Fala, Deus, faz vir a nossa mão só aqueles livros que vão edificar a nossa vida. Então você pode escolher qualquer um lá que você vai ser edificado. Mas leia a palavra, porque nenhum livro daquele que está lá embaixo é contrário à palavra. Agora, se houver, se cair um livro na tua mão que é contrário à palavra, se você não lê palavra, se você não lê a Bíblia, você não vai saber. Você não vai conhecer a Deus, você vai conhecer mais alguém que está querendo fazer algum esquema de autoajuda. Não funciona. Agora, um outro jeito de conhecer a Deus é através da oração. Amém? Aí eu tenho que ir para minha casa hoje pensando, puxa vida, quantas vezes eu orei esse ano aqui? E não estou falando só daquelas orações que a gente faz culturalmente, sabe? Vai, senta para comer e faz uma oração ali rápida, que se fizesse ela de maneira audível, até mordia a língua, de tanta fome que está, e quer orar rápido para poder abençoar a comida ali. Falando orar, de gastar tempo, de expor o coração, porque a oração é isso, é expor o teu coração, é falar com Deus, é contar para Ele, mas Deus sabe, sabe. Mas quando você fala, você cria uma conexão com Ele. Uma relação de pai e filho. Ora, quantos de nós aqui hoje, nessa noite, já não tem mais os seus pais? Para pedir um colo, para pedir um conselho, para se derramar, para receber um carinho apenas. Mas nós temos o nosso Pai no céu. E nós precisamos conhecê-lo, para que possamos confiar nele. Como é que a gente faz isso? Orando. Orando e vigiando, orando em todo o tempo, orando no Espírito. A nossa vida tem que ser um altar de oração, amém? Eu sei que tem épocas em que a gente faz orações assim, que são decoradas, como reza, por exemplo. A gente aprende a rezar na infância. Sabe, de certa maneira, isso é até bom, porque vai criando um ambiente. Só que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo. E à medida em que a gente vai conhecendo, a gente vai aperfeiçoando o nosso relacionamento. Então, se eu não oro, até quando eu vou para a palavra sem oração, é só texto. Mas se antes de ir para a palavra eu oro e falo, Deus, me ajuda a compreender os teus planos, por que que aprove o teu Santo Espírito registrar essa situação aqui com essa pessoa? O que que eu tenho que aprender? Quando a gente ora assim, a gente conhece a Deus na oração, na palavra. É falar com Ele como a gente fala com um amigo, por exemplo. Amigo, sabe aquele amigo que é mais chegado que um irmão, que você conta tudo? Esse deve ser Deus em primeiro lugar. Quando eu me relaciono com Ele na oração, eu o conheço mais. Tem orações que a gente faz sem falar nada. A gente só ouve. A gente só se permite ficar quieto. Quieto na presença dEle. Na verdade, a gente precisa até começar a compreender que sentir a presença, né, a gente tem escutado, ah, eu não sinto mais a presença de Deus lá. Mas não é lá. Ele é a estrela da manhã, ele brilha onde? Fala assim, nesse lugar. Ele é rei nesse lugar. Ele é sobre toda a terra. Mas quando a gente canta, grandes coisas vão acontecer, é aqui primeiro. Porque é sempre de fora, de dentro para fora. Amém? Então diz assim, para conhecer a Deus, eu preciso Bíblia, oração e contemplação. Sabe o que é contemplação? Na verdade, tem pessoas que não sabem cantar, eu, por exemplo. Tem pessoas que não sabem tocar um instrumento, eu também não sei. Tem pessoas que não sabem escrever canções, poesias, versos. Mas quando ouvem um canarinho cantando, choram. Já viu gente assim? Quem já viu gente assim? Meus tios lá do interior são tudo assim. Sabe quando você está descendo a praia assim? Tem gente que vê uma cachoeira e suspira. Nossa, mas Deus é Deus mesmo. Quem já passou por isso? Isso é adoração, queridos. Contemplar a natureza, contemplar a criação, gastar tempo com ela. Sabe, aqui no Bosque Maia, tirar o sapato, pisar na grama, brincar com os filhos. Agradecer a Deus pela água que está correndo ali, ainda que suja, mas sabe, a gente estragou muita coisa no mundo. A gente destruiu muito daquilo que Deus criou. E o lugar mais bonito que você já visitou não se parece em nada com o Éden que Deus tinha preparado. E aquele Éden que era um lugar pequeno, pequeno para duas pessoas, ele deveria multiplicar aquele padrão sobre a terra inteira. Então os nossos olhos não viram ainda o que é beleza, mas aquilo que está aí, aquilo revela Deus para nós. Sabe, você já pegou assim uma estrada indo para o interior à noite, num dia limpo, como hoje foi, e olhou para o céu, você viu a quantidade de estrelas? Você já parou para pensar que Deus conhece cada uma delas pelo nome? E não é o nome que os nossos cientistas dão aqui, NB31, é o nome que Ele deu para elas. Já parou para pensar nisso? É o tal do design inteligente, que tanto deixa os evolucionistas aí malucos, porque eles não conseguem provar a evolução. E não conseguem refutar essa questão de que tudo na natureza parece funcionar num sincronismo perfeito. Perguntaram assim para mim, Deus criou o mosquito? O que vocês acham? Sim ou não? Mas não criou para picar a gente, sabia? Criou para alimentar os peixes, para servir de comida para os passarinhos. Tudo na natureza é perfeito. Contemplar a natureza é uma forma de conhecer a Deus. Porque Paulo vai dizer, lá em Romanos 1, que todos os homens estão indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, porque Deus não se vê, mas os atributos invisíveis dele a gente vê quando a gente olha para a natureza. Porque por meio das coisas criadas, nós podemos conhecer que há um Criador. Então, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem orar, só de olhar a natureza funcionando, a gente sabe que existe um Deus, que existe um Criador. Amém? Amém. Sim ou não?
Sim.
É só porque eu estou falando ou você também acredita assim? É assim. Por isso que muitos textos, salmos, vão dizer que a lua adora o Senhor, o firmamento dá testemunho da grandeza dEle. Sabe, tudo o que tem fôlego louva ao Senhor. Não num culto racional, porque eles não... Sabe, os animais não têm isso, mas... Gente, quem alimenta o sabiá, pelo amor de Deus? Quem dá comida para os pardais que vivem nas nossas cidades? Ah, eles acham para o chão, não é coisa do acaso. Tem alguém segurando com as próprias mãos o céu, a terra e tudo que neles há. Amém?
Amém.
Olhando para a natureza, contemplando a natureza, nós conhecemos que existe Deus. Qual outra maneira de conhecer a Deus? Fala assim, pessoas. Quantas vezes alguém já não te alcançou num dia ruim? Te mandou uma mensagem num dia que você estava mal? Visitou a tua casa, orou com você e você falou assim, eu vejo Deus nessa pessoa. Quantas vezes? Quem já passou por isso? Quem já orou assim num dia de angústia de necessidade extrema, pedindo socorro para Deus, e alguém te liga, ó, tem uma cesta básica, posso levar aí? Quem já ouviu algo parecido assim? Nós já vivemos isso. Sabe, conta uma história que uma família muito, muito, muito pobre, que não era cristã, depois de tentar tudo, né, todo mundo desempregado, pobre, sem dinheiro, sem recurso, eles recorrem, do jeito deles, a Deus, depois de tentar tudo. Fala, Deus, olha, eu nem sei se o Senhor existe, mas olha a situação da minha casa, olha os meus filhos, tenho que comer. E era uma época assim de Natal. E do outro lado da cidade, uma outra família cristã, que tinha um pouco mais, orando assim, Senhor, a gente tem tantas coisas boas que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos, a gente trabalha, a gente, enfim, nós somos gratos àquilo que o Senhor tem feito, então, a gente gostaria de, nesse final de ano, abençoar uma família. Parte do nosso 13º salário nós vamos gastar para comprar uma excelente compra e entregar para uma família que esteja precisando. Será que o Senhor pode mostrar para nós uma família em necessidade? O que vocês acham que aconteceu? Deus mostrou? Mostrou. No dia de Natal, essa família encheu o carro de compra e saiu procurando alguém para abençoar na cidade. E orando do mesmo jeito, Senhor, mostra para mim alguém, mostra para a gente alguém. E passando num bairro, determinado bairro, viram uma casa e sentiram no coração paz, tanto o marido quanto a esposa. Falaram, acho que é essa casa. Eu também achei que é. E bateram lá e não tinha ninguém em casa, porque a família pobre tinha saído para ver se conseguia alguma coisa para aquele dia. Só que eles mexeram no portão e o portão estava aberto. Então a família pegou toda aquela compra, colocou no quintal, colocaram um plástico por cima, alguma coisa que tinha lá para cobrir, e deixaram um bilhete, presente de final de ano da parte de Deus. Quando, e foram embora. E a família pobre chegou, o que eles encontraram? A compra. E o que o pai daquela família pobre falou? Bem, Deus existe e Ele esteve na nossa casa. Você crê nisso? E Ele pode usar você também para se apresentar às pessoas. Amém? Esteja disponível para isso em 2017. Aliás, começa hoje, tá bom? Você vai levar muita gente a conhecimento de Cristo. Ah, viu? Vou falar de novo. Você vai levar muita gente, muita gente, muita gente, muita gente a conhecer o Senhor. Amém. Não precisa falar assim, ó, lá em Gênesis 32, não precisa nada disso. Abrace alguém. Esteja disponível no metrô, no ônibus. Dê um sorriso. Ofereça um abraço. Ouça mais do que você fala. Porque as pessoas estão desesperadas para compartilhar das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades. E elas vão conhecer a Deus conhecendo você. Se elas conhecerem a Deus, elas vão confiar nele. Percebe como a nossa missão é importante? Percebe isso? Então não diga assim, eu não sei pregar, eu não tenho condição de liderar, eu não sei orar. Querido, viva, respire, você já vai fazer o que você precisa para alcançar pessoas. Amém? Ame, sabe por quê? João 4 vai dizer que Deus é, Deus é. Só que esse mesmo texto vai dizer que quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por isso que não confia, por isso que não entrega, por isso que não descansa, vive atribulado. Porque não ama as pessoas, ama a si próprio. Ama a esposa, mas, quer ver eu apertar o negócio? Você ama o seu cunhado? Você ama a sua sogra? Se não ama, querido, não adianta você botar uma Bíblia debaixo do braço e falar, eu amo a Cristo. Ama nada. Esse eu amo, esse eu não amo. Então você não ama nem aquele que você acha que você ama. Porque quem não ama, não conhece a Deus. 1 João 4. Toma essa e leva para casa. Presente de final de ano. Não gosto daquele pastor. Problema teu. Não gosto daquele supervisor, problema teu. Você não ama, você não conhece a Deus. Não gosto de você, você é gordo. Problema teu, eu gosto de você. Hã? Você gosta também? Pelo menos um, aleluia. Você também? Legal, glória a Deus. É, querido, o negócio é estreito. Quando fala de sogra, o calo aperta. Quando fala de chefe, o negócio fica complicado. Tem gente que já está pensando assim, falou do líder, eu também me vi numa situação. Cuidado. Fala assim, crente, ama. E ponto final. E amar não é aquela coisa melosa, sabe? Isso aí não é amor, isso é frescura. Amar é se entregar, é olhar para o outro e ver que ele é mais importante que você. Isso é amor. Amor é decisão. E tudo que você faz depois disso é expressão do amor que você carrega, que é o amor de Cristo. Amém? Então, para conhecer a Deus, a gente precisa, fala assim, palavra, oração, contemplação, pessoas e amor. Aí a gente conhece. E quem conhece? Hã? Quem conhece? Quem conhece? Confia. Jesus teve um encontro com um homem uma vez que ficou 38 anos esperando para alguém jogar ele dentro da água. E ninguém jogou. Jesus apareceu e falou para ele o quê? Levanta. Ele levantou? Ele levantou? Jesus, ele levantou ou não? Vou perguntar desse lado. Ele levantou? Ele confiou? Se ele não tivesse confiado, ele teria levantado? Não. Por que as coisas não acontecem comigo? Porque você não confia. Moisés, está indo aqui, ó, na frente. Líder vai na frente, amém? 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 Ai, Jesus. Aí ele chega, tem um montão de água na frente dele. Atrás dele tinha o quê? Um monte de gente, um exército, querendo pegar eles, o exército do Egito. Correr para a esquerda não dava, porque tinha montanha. Para a direita também não dava, porque tinha montanha. Sabe aquela situação, se correr o bicho pega, se ficar, come? Ele estava assim. Porque ele fala, Deus, e agora? E Deus fala o quê para ele? Moisés, diga ao povo que marche. Mas para onde, Senhor? Para frente. Senhor, tem água aqui, tem um mar aqui, olha que legal, parece aqui assim, ó. Tem água aqui, Moisés, marcha, meu filho, mas Senhor, marcha, põe o pé na frente, ele pisou, o que aconteceu? O mar, e se ele não confia? Ia abrir? Ó, ele confiou. Aí passou o mar, passou os dias, passou a semana, passou os meses, e o povo sentiu sede. E Moisés vai falar com Deus, fala, Deus, o povo está com sede, estão reclamando, eu não aguento mais esse povo. Moisés, pede para essa pedra aí dar água para você. Você pediria? Pediria? Pediria nada. Você vem aqui e fala, pastor, dá para orar que eu estou precizando de um emprego? Tá bom, eu vou orar. Tá vendo aquele extintor ali? Vai lá pedir um emprego para ele. Você ia? Hã? Vai falar, esse cara aí fumou alguma coisa. Ele não está normal. Iria nada. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou dar água. Fala com essa pedra aí, conversa com ela. Moisés conversou com a pedra? Não, ele bateu na pedra. Ficou bravo, nervoso com o povo. Sei lá o que passou na cabeça dele. Ele falou, pedra miserável, dá água. Pá! Saiu água da pedra? Saiu água da pedra? Saiu água da pedra? Tinha uma mina ali debaixo? Quando ele bateu, a pedra mexeu. Tinha alguma coisa escondida ali, não? Sim ou não? Fala, não sei, eu não estava lá. Mas na Bíblia fala que não tinha. Por isso tem que ler. Não tinha água lá. No entanto, o nosso Deus, querido, ele tira leite de pedra se ele quiser. Ixi, eu vou falar para esse povo aqui. Deus tira leite da pedra se ele quiser. Não vai tirar água? Deu água para o povo. Porque Moisés confiou. Por que ele confiou? Porque ele conhecia a Deus. Jesus vai e fala assim: tudo o que pedires em meu nome, quem procura, quem bate, abre. Quem pede, aí você fala, por que que eu nunca recebo? Por que que eu nunca conquisto? Por que nunca vem para as minhas mãos? Primeiro, tem que avaliar o teu coração. A Bíblia vai dizer que ele é enganoso e é desesperado em levar a gente a fazer bobagem. Talvez o que a gente está pedindo não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer que a gente pede mal e por isso a gente não recebe. Mas e quando a gente pede bem e não recebe do mesmo jeito? É porque a gente não confia. A gente precisa confiar. Ele vai fazer, amém? A gente tem mais de 2.200 promessas na Bíblia, mais que isso. Quantas tem, Cris? Um monte disso, mais que isso, né? Muito mais. Alguém sabe o número? Eu não lembro. Ah, depois lê a Bíblia, você vai descobrir. Porque quem lê, conhece, amém? Mas são mais de 2.000 promessas. Não é um tantinho de coisa para um tantinho de coisa para outro. É para a nossa vida, amém? Ele já não salvou a gente? Ele salvou a gente? Então, depois disso, o resto tudo é lucro, querido. Mas a gente precisa de confiar. E se a gente conseguir confiar, olha, se Moisés fez, ele deixou a gente indisculpável. Sabe por quê? Alguém foi lá e fez. Paulo orou para um menino que caiu assistindo um culto dele, da janela, quebrou o pescoço. Paulo orou, ele viveu. Paulo fez, deixou a gente indesculpável. O que que ele tinha de especial? Ele conhecia, porque conhecia, confiava. A gente precisa viver nessa dimensão também. Quando a gente confiar de verdade, a gente vai conseguir entregar ao Senhor verdadeiramente todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. Se é finança, finanças. Se são emoções, as emoções nós entregamos. Qual área da tua vida você ainda não entregou totalmente ao Senhor? Precisamos ir embora para casa pensando nisso hoje. Para fazer as experiências que a gente viveu esse ano aqui valerem a pena. Até as ruins, até as escolhas que levaram a gente a fazer bobagem. Que áreas você ainda não entregou? Estou falando você, mas eu estou falando para mim. Que áreas eu não entreguei ainda para o Senhor? E por que eu não entreguei? Porque eu não confio nele. Quantas pessoas em todo o Brasil e outros países romperam um relacionamento com Deus no aspecto financeiro porque confiaram mais na situação do que na crise? Quantas pessoas continuaram trabalhando, tendo seus empregos, o mesmo trabalho, e pararam de dizimar, por exemplo? Ou de ofertar? Ou começaram a usar palavras, subterfúgios, situações, conflitos, dúvidas, incerteza como muleta para não entregar nessa área. Se a gente não entrega é porque a gente não confia que Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele é Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? Então, mas isso tem que ser verdade, convicção, tem que ser algo que caia no nosso coração e ninguém consiga tirar de lá, nem o inferno, nem o diabo, nem a crise, nem o raio que nos parta. Pode roubar de nós a convicção de que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de tantas outras coisas, relacionamentos que se foram por falta de confiança no que Ele estabeleceu, no que Ele estabeleceu. Ou a gente tem que parar e dizer: Deus está muito equivocado em ter me colocado aqui. Deus errou feio quando projetou para mim determinada situação, porque eu não estou feliz, não estou contente, não estou alegre, não estou satisfeito. Eu acho que a questão é eu ir embora. Quantos fizeram isso esse ano? Estou falando aqui, porque nós vivemos experiências aqui, mas eu estou falando no aspecto geral na igreja, porque não é uma realidade só nossa. Sabe, a gente como igreja se relaciona com muitas outras igrejas em todo o município, em todo o Brasil, e algumas igrejas até fora do Brasil. E é algo que o Espírito Santo está fazendo. Por quê? Hoje a gente não entende, daqui a pouco a gente vai compreender. Mas um ajuste ele está fazendo. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Deus não tem problema nenhum em remover uma geração para estabelecer outra. Aliás, todos os primogênitos da Bíblia, naturalmente Deus removeu e estabeleceu o segundo. Foi assim com Caim, era mais velho. Ele estabeleceu outro, Sete, que ficou no lugar de Abel. Foi assim com Esaú e Jacó. Ele removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. Na história, Deus já mostra que ele não tem problema nenhum. Ah, mas quando ele faz isso? Quando a gente não corresponde, quando a gente não entrega, quando a gente não confia, porque a gente não conhece. É duro para mim isso aí. Eu não estou falando aqui alguém como alguém que está fazendo alguma coisa diferente. Eu estou ouvindo isso para a minha vida, e eu acho que pode ajudar alguns de vocês, por isso eu estou dizendo isso. Ou ele não sabe o que está fazendo... Ou quem sabe é a gente, entende? A mensagem para ele é essa. E sabe por que a gente conclui isso? Porque a gente não confia. Confia no Senhor. Cadê o verso? 3. Faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. Não podemos pôr a mão nisso. Se a gente confia, a gente entrega. Entrega fala de entregar tudo. Não dá para servir a dois senhores. Eu não posso querer me relacionar com Deus e me relacionar com o mundo ou o sistema do mundo. E eu não estou falando aqui que a gente precisa ser religioso, que a gente tem que estar à parte de todas as coisas, mas eu estou dizendo que nós não somos mais cidadãos do mundo. Nós somos concidadãos dos santos, nas regiões celestes. O nosso lar não é aqui. E a Bíblia vai dizer, encha o teu coração com as coisas que te dão esperança. E sabe o que dá esperança para mim? A vida eterna. Mais do que todas as outras coisas, a vida eterna. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eu vou considerar só os 80, 90, ou sei lá quantos anos eu vou viver aqui. Não podemos fazer isso. A nossa entrega tem que ser total, não dá para acender... Não estou dizendo que a gente tem que acender vela, é só uma expressão, mas não dá para acender vela para um e para outro. Entende o que eu quero dizer? A gente não pode ter parte com Deus, parte com o mundo. Posso confiar no mundo, no sistema do mundo? Tem que confiar em Deus, então eu tenho que me entregar inteiramente a Ele. Quando é que um casal consegue ficar casado por mais de 60 anos? Quando o marido se entrega totalmente à sua esposa e quando a esposa se entrega totalmente ao seu marido, sem que um queira nada um do outro, mas ele queira fazer o bem para sua esposa, para o seu cônjuge. Quando a gente casa com o entendimento de que a gente casou para fazer o outro feliz, né, e a gente aprende isso aqui no curso de casal, muda tudo. Quando eu queria ser feliz no meu casamento, poucas semanas antes de ir para uma célula a primeira vez, eu não estava conseguindo ser feliz. E aí eu estava quase me separando da Agnes. Muitos de vocês conhecem ela. Eu estava assim, projetando como é que eu ia fazer para sair de casa. Aí caí numa célula. Aí sabe aquele negócio de andar mais uma milha junto? A gente entrou nesse processo. Hein? Até perceber que eu tinha que fazer ela feliz. E ela a mesma coisa. E hoje a gente está feliz da vida. Glória a Deus. Mas por quê? A gente está aprendendo um com o outro. Estamos aprendendo com o convívio com vocês. A igreja é importante para isso, gente. Para que a gente possa aprender uns com os outros. Para sermos aperfeiçoados. Sabe aquela revelação que há anos a gente anda, que igreja e família está debaixo da mesma revelação? Sabe isso? Já ouviu falar isso aqui, não já? É verdade, porque é na família que a gente entende e é melhorado em muitos aspectos da nossa vida, a gente percebe qual é o plano de Deus para nós aqui na família espiritual. Se a gente está errando lá, a gente está errando feio aqui. Aliás, deixa eu mudar a ordem das coisas. Se a gente está errando na família espiritual, é porque a gente não tem entrega total nem dentro da nossa casa. Precisamos nos entregar. Olha, deixa eu falar uma outra coisa que você já sabe. Mas ninguém deve nada para a gente, amém? A gente é que deve para os outros. O quê? O quê? O quê mesmo? É isso. Entrega total, se entrega. Sabe aquela frase? Se joga, se lança. mergulha, afunda, dá outro passo, avança, sai do lugar, se entrega ao Senhor. Hoje é uma noite de fazer isso, entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Amém? Vou desafiar você a fazer isso. Quem conhece? Não, está fraco. Quem conhece? Está fraco. Quem conhece? Quem confia? E quem entrega? Descansa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... A gente só sofre porque a gente quer. Ele falou a respeito de si mesmo. Eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não adianta querer descansar na dimensão de um dia se a gente não descansa na dimensão de uma pessoa, que é Cristo. Não adianta eu ficar ou sábado ou domingo sem fazer nada se dentro do meu coração eu estou atribulado, estou preocupado com a conta, estou preocupado com o relacionamento. Sabe o que significa descansar, querido? É botar a cabeça no travesseiro e apagar. Apagar. Nem o ronco do teu marido te acorda.
Aleluia!
É porque a Bruna acorda 4 vezes por noite que ele está falando. Vou repetir isso aqui. Descansar é pôr a cabeça no travesseiro e apagar. É quando cada minuto de sono te faz perceber no corpo que foram horas que você dormiu. Ainda que você durma pouco, você foi na vigília, foi no monte, o dia está amanhecendo, você não dormiu ainda, você chega em casa, 8 da manhã, só na cara, dorme até as 9 e acorda assim, ó. Caramba, como eu estou descansado. Já experimentou isso? Pois todos os seus dias, a partir de hoje, com aquilo que Deus está trazendo para o teu coração nessa noite, você vai descansar. Descansar. Sabe, conta uma história de um missionário inglês, cristão, protestante, chamado Hudson Taylor. Ele viveu entre 1800 e alguma coisa, mas morreu em 1905. Faz tempo que ele morreu. Escreveram um livro da biografia dele e contaram um dos eventos que ele viveu no ministério dele lá na China. Ele foi missionário lá por mais de 50 anos, acho que foram 51 anos, sendo missionário na China, 1800 e pouco. Época que, ó, o governo vermelho lá matava cristão, picava e entregava um pedaço em cada cidade. Foi nessa época que ele foi missionário lá. Mas ele estava andando por uma rua, num dos trabalhos, e uma senhora... Por alguma razão, né, acho que inglês, de cartola, tal, aquelas coisas na China. O senhor é missionário? Falei, eu sou. O senhor pode entrar na minha casa, orar com a gente? A gente está numa situação muito difícil aqui. Falei, claro, vou entrar, vou orar. E aí a mulher começou a contar que eles estavam numa situação difícil, assim, sem muita coisa para comer, já estava tudo acabando, e ela pediu uma ajuda para ele. Será que o senhor pode me ajudar? Com alguma coisa, qualquer coisa? Ele falou, pois não, eu vou orar, mas a senhora tem que ter fé. Olha o missionário, a mulher pedindo algo de comer, ele falou o quê? Eu vou orar. Você precisa confiar, ter fé. E aí ele orou assim, Deus, tem misericórdia dessa família. Cura essas doenças. E de alguma maneira, providencia algo para o sustento deles. Uma oração legal. Em nome de Jesus, amém. E aí... Ele perguntou, está em paz agora, senhora? Estou, mas você também estou com fome. O senhor tem alguma coisa para me ajudar, além da oração? Falou, eu vou orar de novo, a senhora precisa confiar, a senhora precisa ter fé, tá bom? Alguma coisa Deus vai fazer. E ele começou a orar de novo, e uma voz explodiu assim no ouvido dele. Ô, Taylor, seu hipócrita, dá essa moeda de prata que você tem no bolso para ela. E uma moeda de prata na China, 100 e poucos anos atrás, não era como uma moeda de prata hoje, valia muito dinheiro. Ou uma soma importante de dinheiro. E ele continuou orando, fechou os olhos mais forte, pôs a mão na cabeça da mulher, Senhor, abençoa essa família, cura toda a doença, Senhor, em nome de Jesus, traz provisão para a vida delas. E a voz falou de novo, dá a tua moedinha de prata. Falou, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu acho que começou ali o movimento pentecostal, viu? Porque ele... Para não ouvir a voz, ele tapou um ouvido com a mão. Taylor, dá a moeda de prata. Ó, Deus te abençoe, confie, tenha fé, vai dar tudo certo. Estou indo nessa, vamos embora. Quando ele fechou o portão, aquela voz falou de novo. Ô, sem vergonha, tem uma moeda de prata e volta lá e dá para ela. Sabe o que ele fez? Foi embora. Não deu. Mas lá na esquina ele não aguentou mais. Não suportou. Voltou, bateu naquela casa. A mulher abriu, falou, senhora, ó, é tudo que eu tenho, é teu. A mulher falou, nossa, mas como o senhor é um homem de Deus? Ela nem sabia a luta dele. Como o senhor é um homem abençoado, Deus te abençoe. Ele todo cheio, amém, irmã, fica na paz, pum, para casa. Domingo, dizem que lá na China domingo fecha tudo, não sei, deve ser. Essa história é verdadeira, está lá na biografia dele. Ele chegou em casa tarde, depois de toda essa... né, fez mais coisas no dia. Aí o que, que deu nele? Fome. Ele foi para o armário, o que, que tinha? Nem bolacha, água e sal. Domingo à noite, ele sem dinheiro, falou, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Não dá nem para bater na casa de alguém essa hora. Aí ele foi fazer o quê? Senhor... tudo que eu tinha. E agora? Sabe o que ele ouviu? Confia. Tenha fé. Ele falou, já entendi, Senhor. Foi dormir. Apertou o cinto e foi dormir. Acordou no outro dia, quando ele estava saindo para o trabalho dele, ele viu que tinha um envelope assim, dentro da caixinha do correio dele. Quando ele tirou, não tinha remetente, não tinha escrito nada, mas tinha uma moeda de ouro lá dentro. E essa história é verdadeira. E deixa isso cair no teu coração assim, tá vendo? Ele ofertou, agora recebeu. Não é esse o ensino. Que Deus estava falando para ele, tá vendo, Bocó? Vale a pena confiar. Não é ali uma troca, deu prata, recebeu ouro. Não deixa isso cair no coração não, porque Deus multiplica 30, 60, 100 por 1. Mas para quem não tem cabeça fixada nisso. Amém? Entenderam o ponto aqui? Ele entregou. Não é porque ele confiava. Entregou porque Deus insistiu com ele. E Deus mostrou para ele que vale a pena confiar. Que vale a pena esperar. Quem conhece? Hã? Quem conhece?
Confia.
Quem confia?
Entrega.
Quem entrega?
Descansa.
E quem descansa, vive o melhor de Deus. Durante todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Como é que a gente vai orar agora? Gratidão. Essa tem que ser a palavra no nosso coração para esse ano tão difícil que a gente viveu. Como nação, estou dizendo. E antes de orarmos juntos, queria que você tivesse um tempo com Deus, você, para você fazer a sua oração aí. Amém? Então fecha os teus olhos e ora como alguém que conhece o Pai. Ora também como alguém que ainda não conhece tanto, se for o teu caso. E se você entende que já conhece a Deus, então ore para que você possa, acima de tudo, confiar nele. Se você não conhece a Deus, ore para que ele te ajude, por uma ação do Espírito Santo, a conhecê-lo, para que você confie nele. Nesse tempo de oração, só você e Deus, ore também sobre aquelas áreas da tua vida que você ainda não entregou totalmente a Ele, ao controle dEle. Talvez seja as tuas emoções, teus sentimentos, finanças, não sei, você e Ele. Pode ser algum pecado que tanto tem te afastado da presença dEle. E ore também como alguém que precisa descansar. E descansar, querido, é deixar que Cristo viva aquilo que você não consegue viver, aquilo que eu não consigo ser, aquilo que eu não consigo fazer. Ele faz por nós. Isso é descansar. Descansar é entender que o padrão para nós é: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Descansar nele é entender que o fardo dele é leve e suave, e que ele tem um chamado para a nossa vida, para que nós possamos entregar os nossos fardos a ele, os nossos medos, as nossas lutas, as dificuldades da vida. Entrega a ele. Troca de fardo com ele. O dele é leve, é suave. Ele é o nosso descanso. Não sei o que a vida te reserva para o próximo ano, mas ele é o teu descanso. Vá dormir, querido, todas as noites, a partir de hoje, para o resto da tua vida, como alguém que tem um pai no céu. Não deixa as dores que porventura você tem experimentado roubar essa certeza do teu coração. Descanse nele. Mas está difícil, eu sei. Mas não é nada que você não possa suportar. Mas eu preciso tanto, e ele tem tanto mais do que isso para te dar. Então ore assim, e daqui a pouco a gente ora todos juntos. Senhor, quantas vezes, Pai, na nossa vida, esse ano de 2016, nós simplesmente esquecemos de quem o Senhor é. Quantas não foram as vezes, do primeiro dia do ano até hoje, nós nos sentimos desamparados, perdidos, desesperados, alguns de nós. Situações difíceis, complicadas, as próprias demandas da vida, saúde, finanças, emprego, relacionamento. Quantas aflições, quantas serviram para nós muito mais do que dor e sofrimento, do que aprendizado, como deveria ser. O Senhor mesmo nos disse que no mundo nós, os seus discípulos, nós teríamos aflições. Mas nesse mesmo dia o Senhor falou: tenham bom ânimo. E por que, Senhor, nós desanimamos? Por que nós não conseguimos manter um ânimo? Só tem uma resposta: porque nós não aprendemos ainda a descansar em Ti, a confiar na Tua palavra, a confiar nos Teus caminhos. Nós não aprendemos. E as lutas vieram. E nos sentimos atribulados. Eu oro assim, Pai, falando de mim. Mas também eu creio que oro por muitos dos meus irmãos. Assim. Nós não descansamos em Ti. Muitas coisas roubaram a nossa paz. E nós só não descansamos em Ti, porque estas áreas, as que mais nos preocuparam, nós não entregamos a Ti. De uma ou muitas maneiras, nós queremos dar um jeito. A gente quis cuidar do nosso jeito, com a nossa mão, com a nossa inteligência, com a nossa razão, com o que a gente achava que era certo. Porque o nosso coração enganou-se do jeito que é, fez a gente acreditar que a gente tinha a resposta, que a gente tinha a solução, que o banco era uma alternativa. E Senhor, hoje nós sabemos que isso aconteceu. Nós não entregamos essas áreas da nossa vida, porque no fundo, no fundo, a resposta é: nós não confiamos no Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Muda a nossa mente, muda o nosso coração. Não confiar em Ti, para nós é inaceitável, Senhor. Nós que fomos salvos, tivemos a nossa vida transformada ano após ano, aqui nesta casa, nesse lugar, por palavra, por estudo, por momentos de culto, na célula, de tantas maneiras, o Senhor nos tocou, nos transformou, e ainda assim a gente insiste em não confiar em Ti, porque, Pai, nós não Te conhecemos. Essa que é a verdade. Triste, mas é verdade. Mas, Senhor, nós estamos aqui hoje, juntos, na Tua presença, aos Teus pés, declarando que nós queremos Te conhecer, nós iremos Te conhecer pela palavra, pela oração. Portanto, Senhor, eu Te peço, de tanta coisa que eu poderia pedir, eu Te peço, multiplica a nossa fome, multiplica a nossa sede, aumenta o nosso desespero pela Tua palavra. Dá-nos fome genuína e verdadeira. Ensina-nos, Senhor, a orar em todo o tempo, e não só no dia do desespero. Oração de petição, oração de gratidão, oração de entrega, oração de louvor. Ensina-nos a orar. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver na Tua criação as Tuas mãos. Usa a nossa vida para que pessoas possam Te conhecer. E ajuda-nos, Senhor, a amar uns aos outros como verdadeiramente convém. Senhor, essa é a nossa primeira oração da noite. E a segunda, uma palavra, Senhor: gratidão. Somos gratos por ter nos alcançado. Somos gratos, Senhor, por ter nos trazido aqui na Tua casa. Todos os dias em que estivemos aqui nesse ano, mas especialmente hoje. Gratos pela igreja que o Senhor nos colocou. Gratos pelo nosso líder, o apóstolo João, um grande homem de Deus, um homem enviado para tocar o mundo, e o Senhor colocou ele para tocar primeiro a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse homem. Muito obrigado por cada bispo que o Senhor levantou nesse lugar, cada um com o seu jeito, cada um com a sua característica, mas que nos ensinam, que nos afiam, que nos preparam, Senhor, para cumprir os Teus planos e os Teus propósitos. Muito obrigado, Pai, porque esta é uma igreja de líderes, homens e mulheres que dispõem da própria vida para Te servir, para ser luz, para ser sal, para serem Cristo na vida de outros. Obrigado, Senhor, por esse ano que se encerra, por esse ciclo que termina. Muito obrigado por cada dia dele que nós vivemos. Tenham sido como foram, muito obrigado por cada um deles. Chegamos aqui vivos. E assumimos um compromisso, Senhor, de no próximo ano continuarmos crescendo e avançando em Te conhecer. Avançando, Senhor, em confiar em Ti, entregar a nossa vida dia após dia, descansar nas Tuas promessas, descansar no Senhor, todos os dias desse próximo ano. Senhor, nas Tuas mãos colocamos a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.